Este é aqui. Bom, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à reunião discutindo previamente aquilo que puderam todos assistir, que é a comunicação social, a parte da comunicação social quis estar presente na reunião e nós, na última reunião, discutimos no final, e foi já mesmo depois da reunião, não esta, mas as subsequentes, ou seja, a pertinência de poderem ser à porta fechada. Porquê que isto se debateu? Pelas informações que vão ser carreadas, ou seja, se o Diretor Nacional da Polícia Judiciária, o Presidente da ANACOM, cujas audições já estão aprovadas, que foram propostas pelo Partido Socialista, e as que hoje vamos discutir, Comissão Nacional de Proteção de Dados, proposta pelo Chega, a Provedora de Justiça e o Sr. Dr. Paulo Sá e Cunha, proposto pelo PSD, e o Gabinete de Coordenação da Atividade do Ministério Público na área da cibercriminalidade, proposto pela Iniciativa Liberal, tendo em conta o tipo de matérias que estamos aqui a tratar, se é mais útil para a produção legislativa serem ouvidos à porta fechada, no sentido de poderem estar mais à vontade para nos transmitir as suas perspectivas, ou não. É evidente que temos sempre que contrabalançar a transparência, a comunicação social quer saber o que se está a discutir e, naturalmente, a decisão será sempre dos senhores deputados. Mas a verdade é que foi isto que se debateu. E então, quando se debateu isto no final da última reunião, achou-se mais oportuno que já esta reunião, por essa razão, fosse à porta fechada, porque seria uma decisão de hora avante, não é? Ou seja, desta reunião em diante. Esta seria, sendo embora relativamente inócuo aquilo que aqui se passará, que é o debate dos requerimentos e a deliberação sobre eles, mas já não as audições. Portanto, o ser à porta fechada era para as audições e não propriamente para a reunião de hoje. E por isso se decidiu, devo dizer até informalmente, não houve uma votação, neste sentido, por causa da eficiência, até direi, da proficiência legislativa subsequente em função daquilo que aqui nos vão trazer as entidades a ser ouvidas. Mas naturalmente que isto compete ao Grupo de Trabalho decidir e compete aos partidos sobre isto deliberar. Como não houve propriamente uma deliberação, preferia ouvi-los agora sobre isto. A quem pedir? Sr. Deputado Pedro Filipe Soares?
Sr. Presidente, eu não estive na última reunião e por isso, se tivesse havido uma decisão formal, conformar-me-ia com ela. Eu digo também com toda a abertura que assumo as responsabilidades também da ausência nas reuniões, mesmo quando essa ausência se deva por motivos justificáveis, mas não altera a relação da ausência. Mas dado que coloca as coisas de forma diferente, no fundo, para tomarmos aqui uma decisão formal nesta reunião para o futuro, há aqui um conjunto de considerações que gostava de fazer. Eu tenho... há matérias... Por princípio, as reuniões de comissões de grupos de trabalho são à porta aberta, de forma transparente. Admite-se a excepcionalidade a essa realidade quando as matérias que se discuta possam ter algum tipo de dever de reserva. Não tem necessariamente de chegar ao Conselho a Segredo de Estado ou a Segredo de Justiça, mas algum dever de reserva. Eu admito que, por princípio, é difícil considerar que a discussão sobre audições, isto é, esta reunião do de hoje, seja passível de dever de reserva algum, porque a própria consequência da reunião, que é a realização das audições, será plasmada publicamente e, por isso, reuniões preparatórias como esta não faz sentido serem à porta fechada. Audições, admito que possa haver uma decisão sobre essas audições que passível de as indicar como sendo à porta fechada. Daquelas que estão em cima da mesa, a única que me parece passível disso é a sugestão da IEL. Nenhuma das outras me parece que tenha essa validade. Em primeiro lugar, logo a Provedora da Justiça, quer dizer, foi ela quem expôs os seus argumentos, o seu pensamento ao Tribunal Constitucional e fez-o de forma pública, que é pública, que é do pedido de pronúncia para o Tribunal Constitucional, que é público também na resposta que o Tribunal Constitucional dá sobre essa matéria. Por isso, desse ponto de vista, não parece que haja aqui uma vantagem para os trabalhos que seja inquestionável para que as audições decorram à porta fechada. Admito, do que é dado a conhecer, de forma e sem conhecer em concreto o conteúdo que nos venham dizer, que a proposta da IEL seja passível de ter algum tipo de reserva. O resto não me parece, mesmo a ANACOM não me parece, a PSP numa lógica geral não me parece, a PJ numa lógica geral não me parece. Até porque, como nós percebemos, na verdade, o que nos dirão é como é que usam os dados, quais são os dados pertinentes, e isso, o resultado deste trabalho também terá vertido numa lei que será pública, desse ponto de vista. Por isso, não farei... haverá outras matérias em que farei mais fincapé para que as reuniões sejam à porta aberta. Não será esta uma delas. Mas não me parece que haja uma vantagem, por outro lado, para que a larguíssima maioria das audições, e em particular as reuniões que sejam reuniões decisórias, porque esta é uma reunião decisória, será também quando nós chegarmos ao momento de votar no grupo de trabalho as propostas de alteração, quando houver propostas de alteração também serão reuniões decisórias, nesse que haja sentido que sejam à porta fechada, mas... Como disse, tenho disponibilidade para ouvir argumentos em sentido contrário e para poder depois também ponderar sobre eles.
Só antes de passar a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera, que a pediu, e depois à Sra. Deputada Mónica Quintela, dar nota que quando isto foi debatido, não sabíamos quem é que os partidos iam apresentar. Ou seja, discutiu-se em abstrato. Agora sim podemos discutir no concreto, não é? Também por isso é importante começarmos por aqui. Mas quando isto foi debatido, foi em abstrato, sem sabermos a que entidade nos estaremos a referir. Sr. Deputado Alma Rivera.
Obrigada. Sr. Coordenador, nós achamos que, por princípio, as reuniões devem ser, de facto, públicas. E se não é um princípio nosso, é assim, é constitucionalmente. E, portanto, parece-nos que deve ser sempre uma última circunstância que elas sejam fechadas. Esta, particularmente, cria-se aqui um anátema sobre a reunião que não tem sentido, porque estamos a discutir quais são as entidades, e isso, inevitavelmente, será público, não é? E, portanto... Não nos parece muito, pronto, que seja vantajoso. Daqui para a frente, compreendendo as questões colocadas, julgo que devemos oferecer a possibilidade, ou seja, no contacto com as entidades que decidirmos convocar, explicar a situação e dizer se entenderem que alguma da informação que nos querem querem partilhar connosco, se acham que é preferível ser à porta fechada, que a comissão tem essa, que o grupo de trabalho tem essa disponibilidade e, portanto, também saberão, talvez melhor do que nós até, o que é sensível e o que é que não é sensível. Depois eu tinha outra questão sobre as entidades, mas depois é uma outra discussão, não é? Fechamos esta e avançamos.
Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigada, Sra. Presidente, a quem cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Eu ia fazer a sugestão que a Sra. Deputada Alma Rivera fez, precisamente, ou seja, de no contacto com as entidades, porque claro que elas nos podem vir dizer, bom, nós não sabemos o que é que os senhores deputados nos vão perguntar e, como tal, vai depender, as nossas respostas dependem das perguntas que nos fizerem. Mas se dissermos que estamos mais para os ouvir, portanto, a nossa intenção é ouvir aquilo que nos podem transmitir, e que seja importante para o processo legislativo em curso, e colocar-lhes a questão se preferem ser ouvidos à porta fechada ou pelo princípio da publicidade. Portanto, esta parece-me que será uma boa metodologia, porque também logo vemos qual é a resposta que as entidades nos darão. Muito obrigada.
Não, eu estava só a manifestar a minha concordância com tudo o que foi dito. Também, tendencialmente, sou favorável a que as reuniões e as audições devem ser à porta aberta, numa lógica de princípio da publicidade e transparência, mas quando a matéria em causa seja de cariz mais sensível ou tínhamos de ter um especial cuidado de reserva, aí sim deverá ser fechada. Não me parece que, tendo em conta as entidades vão ser ouvidas e a reunião especificamente hoje, que seja o caso, mas concordo que, com a sugestão da senhora deputada Alma Rivera, de que deve ser feito um primeiro contacto com as entidades e vermos o que é que elas consideram que seja mais pertinente nas suas audições. Obrigada.
Sr. Presidente, caros colegas, também não tenho nada a opor e penso que não há qualquer problema em ser pública a nossa reunião. De toda a maneira, lembro-me que há aqui uma questão também de princípio. E o princípio é que se foi decidido uma determinada situação. E, de toda a maneira, já respondemos aos jornalistas que a situação seria à porta fechada. Agora, se mudarmos, quer dizer, também vai dar a entender ou que, com a pressão deles, mudamos e aceitamos que eles entram, ou então que também outras decisões a seguir, noutra reunião, podem ser simplesmente ignoradas.
Tínhamos consciência do seguinte, nós tomamos as deliberações em coletivo que os senhores deputados entenderem deverem ser tomadas, não é? E, portanto, aí todos somos naturalmente responsáveis por elas. Aqui, por isso é que eu quis discutir isto agora no início, e se for necessário deliberamos, eu estou a pressentir uma deliberação relativamente consensual, não é preciso pôr à votação, mas enfim, dir-me-ão, mas no final da última reunião debateu-se isto. E debateu-se, sobretudo, enfim, já não tenho presente se estavam todos os partidos presentes, mas foi com essa informalidade da reunião já ter terminado. E como se considerou que poderiam as audições ser, exigir que pudessem ser à porta fechada, então aí considerou-se dever-se fazer já nesta, ou seja, como houve uma primeira reunião deste grupo de trabalho e as subsequentes já seriam todas à porta fechada. Não pela importância desta, mas por ser uma decisão daí em diante. Mas verdadeiramente teve esta informalidade de ser no final da reunião. Enfim, eu já nem tenho presente quais eram os partidos que estavam presentes para além do PS, do PSD. O PS estava, isso recordo-me bem, o PSD também. Não tenho a certeza se estava a Iniciativa Liberal. Bom, e portanto, isto foi uma espécie de acordo de cavalheiros no final da reunião que, até confesso que fui recordado agora disso, então nós, à cautela, dissemos à comunicação social para esperar no exterior e eu quis pôr à deliberação, à discussão e eventual deliberação esta matéria. O Partido Socialista não está presente, mas temos quórum deliberativo e, portanto, aquilo que aqui decidirmos, percebendo que a questão pode conter alguma polémica, tem que ser uma decisão naturalmente do Grupo de Trabalho. Como é evidente, e não pode estar assente num entendimento informal. Dito isto, então eu diria o seguinte, se estiverem todos de acordo, aquilo que se fará é transmitir que as reuniões são à porta aberta, portanto, enfim, sem alteração, e serão à porta fechada mediante solicitação das entidades, Sr. Deputado.
Eu diria que, à semelhança do que o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares disse, que atendendo à matéria que o Ministério Público poderá trazer para esta audição, achava pertinente ser à porta fechada. Todas as restantes acho que podem ser à porta aberta ou deixar à disponibilidade das entidades a escolherem.
Na altura, se me recordo, ele não referiu o Ministério Público, porque o Ministério Público ainda não estava em cima da mesa. Ele referiu foi a Polícia Judiciária. Não é? Ah, e o Pedro Filipe Soares, eu percebi, eu é que fiz confusão, percebi o Pedro Algado Alves na última reunião, quando estivemos a discutir esta matéria. Pois, ou seja, está a propor que seja só posta à consideração de uma das entidades, que é aquilo que foi na altura.
O que eu estou a dizer é que todas as entidades que vamos deliberar a ouvir, estamos a discutir a ouvir, aquela que me parece mais óbvia e evidente que a matéria que pode estar com um especial cuidado de reserva pode ser aquela que nos vai transmitir a do Ministério Público na área da cibercriminalidade. Todas as restantes entidades, eu considero que pode não ser tão sensível à matéria, mas elas podem achar que sim. Portanto, acho que essas entidades em específico deve ser deixada a opção de escolha. A do Ministério Público, a Iniciativa Liberal, gostava que fosse à porta fechada.
Ou seja, aí nem há opção de escolha. Então, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Não, nada, não questiono esta sugestão, parece-me que é...
Uma outra questão, pensamos que pode ser mais...
Não, eu admito, disse-o logo, que a vossa sugestão poderia ser aquela que mereceria essa cautela da reunião ser à porta fechada. Eu escrevi-me agora, não foi para intervir sobre isso, é sobre a questão de abrirmos já agora a comunicação social ou não. A minha sugestão é que a experiência que eu tenho é que quanto mais caixinha nós fazemos de trabalhos, pior é na gestão mediática. Por isso, mais vale nós agora dizermos que o que tivemos aqui foi uma espécie de reunião prévia à reunião do grupo de trabalho para discutir metodologia e que agora abríamos para os trabalhos em si. Porque há um interesse genuíno jornalístico para perceber quem é que propôs o quê, quem é que votou o quê. Isso é genuíno. Pois há acima disso algo que é discutível se é genuíno ou não e se é aceitável ou não, mas que existe, que é depois as conjeturas que fazem sobre as intenções de cada um. Bem, então as intenções que foram sobre o facto de nós estarmos a deliberar sobre audições à porta fechada serão as mais variadas, em particularmente sobre PS e PSD. Nem é sobre o Bloco, mas sobre PS e PSD.
Certo. Deixem-me tentar, percebo a proposta que faz, acho razoável. Dizer só o seguinte, nós temos que ter aqui uma decisão coerente E agora a senhora deputada Patrícia Gil Vaz, e a Iniciativa Liberal, propõe que uma das entidades requeridas seja ouvida necessariamente à porta fechada, isto é uma proposta, e que todas as outras lhes seja colocada a opção de ser ou não à porta fechada. Portanto, eu acho que é melhor pôr esta proposta à votação, porque assim é uma proposta concreta. Porque o que estávamos a discutir antes, quando eu estava a tentar fazer a síntese das opiniões, era que a todos fosse colocada essa opção. E aí é mais fácil fazer a síntese. Aqui o que propõe a Iniciativa Liberal é ligeiramente diferente. É não dar a opção a uma destas entidades. Portanto, isto sendo uma proposta, tenho que a pôr à votação.
Todas as outras entidades têm opção, menos o...
É isto que propõe... Isso mesmo. É isso que propõe a Iniciativa Liberal. Não sei se a querem debater ou se podemos votar já. Então, ponha à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. E também julgo que entendo todos, a opinião de todos, sendo favorável àquilo que acaba de propor o Sr. Deputado pelo Filipe Soares, que é de poder abrir a porta de imediato, porque a reunião, verdadeiramente para discutir os requerimentos, só vai começar agora. Não é? Então, se não se importa. Exatamente, tal e qual. É isso mesmo. Pois, sim, o PSD propõe pede para poder apresentar primeiro o requerimento. Vai participar na reunião propriamente dita. São. No fundo. Pois, que assim podemos começar já com o Partido Socialista. Sim. Bom, então, vamos deixar só entrar a senhora deputada Alexandra Leitão. Então, dar aqui uma explicação prévia, designadamente à comunicação social. A reunião verdadeiramente vai começar agora, ou seja, que é para debate, como na última reunião se viu, para debate das propostas dos diferentes partidos relativamente às entidades a poderem ou não ser ouvidas, a seguir o Grupo de Trabalho deliberará. Havia necessidade de reunir o Grupo de Trabalho previamente para deliberar sobre os trabalhos, para ouvir os partidos sobre os trabalhos, que foi aquilo que estivemos a fazer, e sobretudo sobre a natureza, aí sim, reservada dos trabalhos subsequentes. E isso, como é, era matéria prévia à própria reunião, porque não constava da agenda, foi entendido ser feita nos termos em que foi, e agora começa a reunião propriamente dita. E vou passar a palavra ao PSD e à senhora deputada Mónica Quintela para apresentar o seu requerimento. E se concordarem, cada partido apresentaria os seus requerimentos e seriam debatidos todos em conjunto, até por uma questão de eficiência de tempo. Sr. Deputado Mónica Quintela.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu estou aqui com uma limitação de tempo, porque tenho que sair precisamente às 14h30, e a reunião está marcada para as 14h, portanto estamos muito, muito atrasados. Mas só para dizer, o grupo parlamentar do PSD não se vai opor à audição de nenhuma das entidades propostas pelas forças políticas, até porque entende que todos os contributos são pertinentes e são importantes para o auxílio do processo legislativo, e propõe que seja ouvida a senhora Provedora de Justiça, a conselheira Maria Lúcia Amaral, por ter sido quem desencadeou e quem suscitou a questão da inconstitucionalidade junto ao Tribunal Constitucional, e porque nos parece que é importante até em termos da própria da definição do que é que se pode aqui entender como mais conforme à Constituição, até porque todos nós já sabemos que o Sr. Presidente da República vai requerer que seja fiscalizada esta iniciativa legislativa pelo Tribunal Constitucional. Portanto, parece-nos que pode ser aqui um contributo muito importante, assim como ser ouvido o Sr. Dr. Paulo Sai Cunha, que é um advogado, que é membro do Conselho Consultivo do Fórum Penal e vice-presidente do OSCOT, que é o Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Território, e portanto, um advogado com ampla matéria nesta área, que trabalha diariamente com isto no Tribunal, portanto, e que é uma perspectiva prática importante. Tínhamos pensado em indicar também, e havia vários magistrados judiciais que seria importante ouvirmos, mas como o Conselho Superior da Magistratura decidiu não emitir parecer, e como os magistrados, para poderem pronunciar-se publicamente sobre qualquer matéria, quer os magistrados judiciais, quer do Ministério Público, têm que requerer autorização aos Conselhos Superiores, entendemos que não seria cordial estar a pedir a algum magistrado, porque ele teria que requerer essa autorização ao Conselho, Conselho esse que, por sua vez, o dos magistrados judiciais decidiu não emitir parecer porque um tribunal já se tinha pronunciado sobre esta questão. E é esta a razão de ciência das nossas indicações, que nos parece que vão dar um contributo importante para os trabalhos deste grupo de trabalho. Muito obrigada.
Sr. Deputado Rui Paulo de Sousa, para apresentar o requerimento do Chega.
Sr. Presidente, caros colegas deputados,
porque os metadados são instrumentais a qualquer, ou seja, não é só no cibercrime e, portanto, de facto, eles são instrumentais à investigação criminal em geral. E, portanto, se não seria de alargar o âmbito, é certo que vamos chamar a senhora Procuradora-Geral, mas pronto, enfim, é diferente. Fico pronto com esta questão, sendo que nós não propusemos também nenhuma entidade, portanto, não. Não queria só.
Como já se pronunciou, a senhora Procuradora-Geral não está requerida
a
audição.
Não?
A senhora
Procuradora-Geral. Ah, sim, exato, ok. Ok. Pronto, então, olha, a dúvida está esclarecida.
Não sei se a senhora Deputada Alessandra Leitão pretende usar a palavra também.
Só para. Já tínhamos feito, aliás, tínhamos iniciado esta ronda e dizer que nada temos a opor, naturalmente, é uma matéria complexa e quanto mais esclarecida for, melhor.
Posso, vou colocar à votação, mas se estiverem de acordo, coloco à votação os três requerimentos e todas as audições em conjunto. Vota contra, quem se abstém? Todos foram aprovados por unanimidade, o que significa que serão ouvidos no âmbito deste grupo de trabalho o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária e o Sr. Presidente da ANACOM, a requerimento do Partido Socialista, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, a requerimento do Chega, a Sra. Provedora de Justiça e o Sr. Dr. Paulo Sá e Cunha, advogado e membro do Conselho Consultivo do Fórum Penal e Vice-Presidente da OSCOT, a requerimento do PSD, e o Gabinete de Coordenação da Atividade do Ministério Público na área da cibercriminalidade, a requerimento da Iniciativa Liberal. O que faremos é, se quiserem podemos discutir agora o agendamento, mas parece-me que tendo em conta que os trabalhos encerrarão, vamos apresentar uma proposta para depois em setembro naturalmente serem realizadas estas audições e no final das mesmas podermos então dar sequência aos trabalhos. Não sei se têm mais alguma questão que queiram colocar. Não tendo, darei por terminada a reunião, agradecendo a todos o vosso contributo. Muito obrigado.